Fala galera do Anatomiflix, sejam bem-vindos a mais um podcast com nossa grande amiga Lu Barcala.
Uhul, e aí, Lu? Lu Barcala.
Especialista em neuro.
É, e essa
neurótica.
Neurótica.
Neurótica?
Adoro, viu? Todo mundo brinca comigo e eu gosto do neurótico.
Tenho medo de você às vezes.
É.
Bora rodar a vinheta.
Tchudu.
Começa agora no podcast da Rádio Anatomiflix, um bate-papo com o professor Rogério Gozzi. E hoje, estamos com uma convidada especial, Luciana Barcala, fisioterapeuta e especialista em neuro.
Esse tiro foi bom. Lu, tópico de hoje, controle motor. Qual que é a importância do controle motor para a reabilitação neurológica? Vamos lá.
O controle motor, ele é o resultado, né? Então, quando a gente está falando da reabilitação neurológica, a gente está vendo todo o contexto da neurologia, mas pensando numa reabilitação. Então, vamos até, a gente ainda não falou sobre esse termo, reabilitar. É, dentro da reabilitação neurológica, muitas vezes não é só reabilitar, voltar a fazer aquilo que você já fazia. Eu acredito que a gente está habituando o tempo todo. E aí entra até no primeiro tópico da neuroplasticidade, né? A habituação. Então, quando a gente fala de controle motor, o controle motor, ele é o resultado. Ele entra lá no terceiro tópico da neuroplasticidade, onde você já tem a recuperação celular, onde a tua célula, ela já funciona sozinha. Eu já sei o que fazer. Você fala, anda, eu sei andar.
Então o cara já tá habituado, já tá memorizado, as células estão recuperando. Então o cara já tá naquele... Que quando...
Eu tenho controle, eu sei o que eu faço.
As coisas mudam muito nas literaturas, mas é aquele período lá de 2 anos lá que se fala.
Então, né?
Que às vezes é um, às vezes é...
Qual
que é a média, Lu?
Então, pra quê? Pra ter controle motor?
Não, pra ter recuperação celular, de alguma forma.
Então, hoje, o que eu defendo dentro da literatura são os 21 dias. Já ouviu falar nesses 21 dias, né?
3 semanas.
É, porque realmente isso está comprovado dentro da histologia, já que a gente está falando de células, né? Essa recuperação celular, se ela trabalha todos os dias dentro desse estímulo, em 21 dias essa célula ela é capaz de funcionar sozinha, sem a intensidade desse estímulo sensorial. Tá? O meu corpo, na hora que eu já dou um pequeno estímulo, eu já sei o que eu faço, eu já disparo aquela atividade.
Porque até o panorama que estava rolando é que era assim... A demora nos resultados de alguns tratamentos demoravam aqueles 2 anos, porque era o tempo que o pessoal achava...
Num contexto global,
num,
né?
Num contexto global, que ia ter a recuperação celular, aquela coisa toda.
Isso. Da neuroplasticidade, falava isso,
aí,
né?
Aí a pessoa ia ter a capacidade de ter uma melhora.
Uhum.
Então as coisas estão mudadas, então, né? Então a gente já tem um panorama diferente hoje em dia.
Mesmo porque muitos centros de reabilitações... clínicas, escolas, tem esse...
Essa visão, né?
Esse item de... se o paciente tem mais de 2 anos da lesão, eles nem enquadravam. Porque não ia reabilitar, porque já estruturou. E isso não é uma verdade.
Se você fizer um retrabalho...
Sim.
A gente pode voltar ao cara do zero, por exemplo.
Pode. Eu vou dar até um caso
aqui. Tudo tem jeito, então, Lu?
Tudo tem jeito.
Menos Fusca Velho.
Fusca Velho e também em alguns outros contextos que não
Fusca
é a
Fusca Velho
área.
É pleonasmo vicioso, né? Todo Fusca é velho.
Todo Fusca... agora...
Acho que a gente viaja às vezes nos podcasts. Acho que os caras pensam assim, meu, os caras...
você chamou eu de neurótica, mas que contexto você pode falar de mim?
Te conheço.
Te dei essa intimidade?
Te dei essa intimidade? Tá me estranhando?
Então... Não é que é errado esses 2 anos, tá? Mas é que dentro da neurologia, eu vou explicar.
Então,
a
qualquer momento, você pode tratar a pessoa.
É possível. Agora, por que que fala-se dos 2 anos? Porque ainda a gente está numa fase aguda da reabilitação. Né? Quando a gente fala de um processo inflamatório agudo, a gente também coloca ali... dias,
3 horas,
3 dias é agudo.
Que aí tinha aquela coisa traumática, atraumática, blá, 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 blá.
Tá? Mas aí o que acontece? Na neuro, em 2 anos é uma uma lesão aguda, mas nunca...
Qual que é o prazo de lesão crônica?
Então, a partir de 2 anos.
Caramba!
A partir de 2 anos é crônico, só que o crônico não é porque ele não vai melhorar, tá?
É diferente a classificação de uma lesão neurológica crônica de uma ortopédica, então.
Por isso
é...
que falam que demora mais, porque olha um agudo do ortopédico de 3 dias para 2 anos da neuro.
Porque existia uma mística, Lu, que era assim, quando chegava um camarada com um AVC, né? Acho que é o exemplo mais clássico, que é a lesão mais frequente.
Sim.
É a doença que mais mata no Brasil, então...
E que traz sequelas motoras.
Sensoromotoras grandes e tal. E eu via colegas lá que quando a pessoa perguntava, ah, quanto tempo faz isso? Ah, faz 5 anos, né? Então não vai dar resultado, sabe? Então isso é mentira, né?
É mentira, e mesmo porque eu pego muitos pacientes aí... Tá desatualizada a pessoa. Com 5, 10 anos de lesão e realmente tem uma recuperação. A gente consegue realizar essa plasticidade, adaptar dentro das condições dele. Aí eles falam assim, pô, mas eu não voltei. Ou, ah, ele não voltou a ser como ele era. Gente,
mas
que a gente
já
nunca
volta. Tem uma deformidade ortopédica
e
também
no membro
superior. E outra coisa,
a gente nunca volta. Existe o processo de envelhecimento, agilidade, habilidade. Tá? E aí é outra coisa que a gente fala depois, que é dentro da área do envelhecimento.
O processo de envelhecimento é muito importante para a pessoa entender o envelhecimento neurológico.
E que não é as limitações e a lentidão, ela não é uma coisa maléfica.
Não é só neurológica, é ortopédica.
É estrutural.
E assim, o corpo é tão inteligente, Lu, que a gente tem o desgaste das peças mecânicas, como cartilagens, a parte óssea, você tem desmineralização, então o osso fica mais fraquinho. Imagina se você tivesse a agilidade de 20 anos, você ia se quebrar inteiro.
Então...
Ia se arrebentar. A importância de você ter... o acúmulo de gordura, a hipotrofia muscular, a redução, né, que é dos espaços articulares gerando artrites. Isso é importante para você falar, amigão, você não tem mais 20 anos, controla aí, senão você vai se arrebentar inteiro. É importante a lentificação.
É, isso e a gente busca isso, viu? Inconscientemente, a gente busca... essa tranquilidade para fazer as coisas.
Sim.
Tá? E aí a gente acha que esse processo de envelhecimento que chega a uma lentidão, ela é maléfica. E não é, não.
A lentidão, ela é necessária pra gente.
É. A gente precisa disso, né? Não é à toa que a gente sofre aí hoje de processos de aceleramento neural.
A gente não, tá? Você.
A neurótica. Ele não. Quer falar de neurótico. Tá bom. Então vamos falar do controle motor, voltando pro ponto. O controle motor, ele é a resposta final. De toda a equação de reabilitação, ele é o meu ponto final.
É o objetivo, Lu?
É.
Quando a gente falou de avaliação no começo, o objetivo, então, para a pessoa, a gente falou no podcast 1 ou 2, não sei. Então a gente tá chegando aqui no podcast 6 da Lu, falando de controle motor. Então esse é o objetivo... É o fulcro central. Agora eu falei bonito, porque o pessoal fala que não falou. É o eixo central do tratamento neurológico.
É, porque quando a gente fala de controle motor, já é a capacidade que eu tenho de qualquer estímulo que seja até diferente, que eu nunca experimentei, mas ele veio esse estímulo e eu tenho a capacidade de passar por esse estímulo. Tá? Então, eu consigo andar. Mas eu consigo andar em qualquer lugar? Se eu conseguir andar em qualquer lugar, eu tenho controle do meu andar. Tá? Então, independente do estímulo sensitivo do ambiente que eu tiver, eu consigo fazer aquele movimento. Ou eu consigo raciocinar. Por exemplo, estou andando, tem um buraco. Eu consigo raciocinar e criar a melhor estratégia de movimento para aquele obstáculo. Eu posso pular, eu posso desviar, posso pegar uma madeira e colocar em cima. Então, isso é controle motor.
O famoso tratamento proprioceptivo, Ana.
A propriocepção faz parte de um dos itens de controle motor.
Que às vezes a pessoa sabe o que é propriocepção, mas não sabe como aplicá-la. Quando aplicá-la e às vezes está aplicando e nem sabe que está aplicando.
Exatamente. Então você trabalha vários tópicos com qual objetivo? Eu falo, aluno não quer errar, fala assim, mas por que você está fazendo exercícios de propriocepção? Porque eu quero adquirir controle motor. Aí você acaba, não tem mais o que falar.
É um bom argumento.
Força muscular, Por que que você tá fortalecendo o quadríceps? Porque eu quero ter controle motor, controle muscular. Pô, mas como assim? Toda vez que eu precisar da ação do quadríceps, ele vai atuar da melhor maneira.
Ativação de proprioceptores articulares já é uma... A própria movimentação articular já é um trabalho proprioceptivo. Mesmo que você não trabalhe equilíbrio, você não precisa estar em cima de uma bola em um pé para...
Exato. Muita
Cara,
gente
as coisas fala... são tão simples. É... As melhores coisas da vida são as mais simples, né?
Não, aí as pessoas... Eu peguei muito isso e é muito difícil que a literatura... dificulta o meu trabalho nisso quando fala de propriocepção. Porque propriocepção tudo era circuito. A gente aprendeu isso na faculdade. E
sim,
tudo.
Tinha um padrão.
Ah, treino propriocepto. Aí você tinha que fazer
tinha,
circuito.
Tinha um padrão, é. Tinha que ter equilíbrio unipodal, solo instável. Você acha que é só isso e não é.
E não é. Propriocepção, vamos falar até essa definição.
Fala até perto do microfone agora, Lu.
Vou falar até mais sensual.
Propriocepção.
É a percepção.
Propriocepção. Com vocês, propriocepção.
Com Luciana Barcala.
Você está ouvindo o podcast da Rádio Anatomy Flix, com o professor Rogério Gozzi e especialistas da área de fisioterapia.
Propriocepção é a percepção que nós temos do nosso próprio corpo no espaço.
Uau.
E daí, então, quando eu falo isso, tudo é propriocepção. São os receptores que a gente tem, articular, muscular, pele.
Sabe qual é o teste proprioceptivo mais legal que eu fazia na ortopedia? Eu achava fantástico. É. Quando há ruptura de ligamento cruzado anterior, e aí você evidentemente rompe receptores nervosos, proprioceptores, tá? Receptores mecânicos. Quando o cara tem uma ruptura de um cruzado anterior, é um teste simples, mas é muito legal. Você deita o camarada em decúbito ventral, de barriga para baixo, e aí você começa a movimentar o joelho da pessoa.
Uhum.
Você movimenta o joelho em várias posições e tal, e aí você segura o joelho da pessoa em 130 graus, por exemplo.
Certo.
Aí você dá um goniômetro pra pessoa e fala pra pessoa assim: eu quero que você me mostre no goniômetro qual que é a posição do joelho. Raramente os caras acertavam porque havia uma lesão proprioceptiva já.
Ótimo.
Uma lesão sensorial.
Uhum.
E aí a gente pegava, fazia um teste simples: eu quero que você me mostre a posição que seu joelho tá. Aí ele mostrava pra mim, nunca era. Aí eu falava: agora olha pra sua perna aí. O cara olhava, tava numa posição. O cara perdeu totalmente a noção proprioceptiva.
Isso.
Então, essa perda de noção é importante. Então, quando o cara tem uma lesão neurológica, você tem que recuperar isso.
Isso.
E o controle motor, independente do trabalho que você faça, trabalha a propriocepção.
É, porque dentro do controle motor, para ter controle motor, a gente precisa, um dos tópicos é a propriocepção. Como também é o equilíbrio e é a força muscular, é o tônus. Então, todos os aspectos do sistema neuromuscular são importantes para ter o controle motor. Mas como eu sei que eu tenho déficit de controle motor? Dentro desses tópicos. Por isso que você tem que saber
avaliar
a propriocepção, avaliar sensibilidade, avaliar força, equilíbrio. Então, todos, por isso que eu falei, se a gente não faz uma boa avaliação, você não chega no teu resultado. Porque às vezes está faltando propriocepção e você tem a força suficiente, tem equilíbrio bom, mas você não tem... Pô, mas equilíbrio
não tem controle.
Precisa de propriocepção. Uma coisa está relacionada
a outra. A propriocepção é o controle da coisa, né, Lu?
É o controle das coisas.
Tinha uma propaganda da Pirelli, de pneu. Essa frase eu nunca esqueci.
Nossa, como ser profundo, né, filósofo?
Tem uma profundidade de pensamentos impressionante.
Depois eu que sou neurótica. Não, só foi um adendo.
Que você falou?
Não perde o raciocínio, vamos lá.
Era assim, a propaganda da Pirelli. Mostrava um baita de um carrão que ninguém tem, fazendo umas curvas. Blá, blá, blá. Aí no final era assim: potência não é nada sem controle. Pegou? Pegou a referência?
É, uma analogia muito boa.
Não adianta você ter potência,
mesmo.
Força, se você não souber controlar o movimento.
É isso.
O cara tem maior força no bíceps, quando vai tomar o café, molha a cara, pô.
Exato. Não é o teu caso, pô, né? Que você tem um bom controle.
É que acabou o café, que da primeira vez eu babei.
Então, até falando dessas pessoas que são meio desastradas, né? A pessoa, pá, isso tem vários... Isso é uma falta de controle motor.
Então, desastrado é um cara com a própria opção.
E não necessariamente a pessoa tem uma lesão... Não é lesão neurológica. Ela tem uma disfunção da circuitaria neural.
É lesado, só que não.
Isso. Tá? Estruturalmente, se você fizer exame, não tem uma lesão neurológica.
Sim.
Tá? Mas é um tópico, por exemplo, controle motor. Para você ter controle, a tua atenção, ela já é reduzida porque é automático. Mas se você não trabalhar a atenção dentro das suas condutas, você nunca vai ter controle.
Então, se você que tá ouvindo esse podcast, você é desastrado, você ainda tem jeito. Ainda tem jeito.
Perfeita a colocação.
Tem um...
É um apito?
Por que barulho é esse?
Ele tem uma estimulação. Você é muito sensível com seus estímulos sensoriais auditivos.
Auditivos, eu tenho esse problema com.
Não é problema, é.
Eu acho que ou o cara entrou em casa ou ele desistiu também.
Eu acho
também,
que ele desistiu, mas eu acho que era mulher. Era,
mas eu tava. Tô ouvindo um. Vocês estão ouvindo isso?
Um apito, ninguém. Um apito. Eu só ouvi agora que você falou do. Então, foco.
Foco.
Você medita?
Não.
Você tem
não
dificuldade, né? Olha lá. Então, mas isso é um treino.
Eu tenho um problema de concentração absurdo, Lu.
Então, mas se a gente não treinar, você entrar no estímulo da concentração...
Sabe como eu me concentro?
Você nunca vai treinar.
Isso que é legal também. A gente pensar em concentração para a percepção em algo, em alguma atividade que você goste. Eu gosto de pedalar. A única hora que eu estou concentrado mesmo fazendo uma atividade é quando eu coloco o fone de ouvido e vou pedalar. Que eu acho que eu não tenho esses estímulos externos, vou lá, vou, faço a atividade.
Limita seu estímulo auditivo só na música, e ainda com certeza você deve escolher umas músicas que você goste, como Marília Mendonça.
Não, só não. Metallica,
Maiara e Maraísa, garçom, troco de...
Nossa, eu me jogo em cima do carro.
Então
se
aí
eu
perde a sua
negócio.
Concentração. Então você já coloca algo que é habituar pra você.
Maria Mendonça, não vim com essas coisas.
Entendeu?
Já
ah,
pensou.
Mas não, é bacana. O pessoal gosta. Entendeu? Comenta, gente, aí se você não gosta de Marília Mendonça.
É, comenta aí embaixo. Quem ouve Marília Mendonça, tá expulso do Anatomy Flix. Você tá expulso. Você ouve isso aí?
Nossa, tenho até no karaokê.
Como assim?
Karaokê total. Ó,
não, no karaokê é legal cantar essas coisas. Sabe o que eu canto no karaokê? Chitãozinho Chororó, adoro.
Não, é péssimo. Vamos voltar.
Ah, vá.
Então vamos falar do controle motor, fechando aí que a gente já tá, né? Então assim, quando a gente fala de controle igual atenção, ó, atenção, concentração, tudo isso são tópicos do aprendizado, lá do segundo item da neuroplasticidade. Então a gente já tá falando aqui de um resultado, imaginando que vocês já entenderam todo o processo para chegar no controle motor. Ah, não entendi. Então, vamos lá estudar toda essa parte de controle, sistema nervoso. Vamos lá revisar toda a parte de anatomia do sistema nervoso.
Eu preciso fazer uma pergunta aqui que tá na minha mente. O fracasso na terapia, por exemplo. Ah, eu tenho como objetivo controle motor.
É.
Legal, eu tô tratando a pessoa. Em 6 meses eu não consegui esse controle motor esperado.
Certo.
O que é atribuído a isso? Ao paciente que não se esforçou ou ao terapeuta que não deu os estímulos adequados? Quais são os estímulos de fracasso, assim?
Quando primeiro...
Que pode acontecer isso.
Pode, mas
não,
assim...
Não é incomum.
Tudo a gente tem como receber algo, tá? Toda terapia, ela é possível ter resultados satisfatórios.
Que, né, assim, se eu não tô tendo resultado satisfatório, eu mudo a estratégia.
Isso. E muda os objetivos. Meta. Se você falar assim, ah, quero ganhar 100 mil em dezembro. Ótimo, né? Porque essa é a meta que você tem a cada 3 meses. A minha é, imagina, sei lá, anual, há 2 anos. Ele faz isso em 1 mês. É, quero ganhar 100 mil.
Ah, entra lá no Instagram, Lubarcala. Vocês vão ver quem tem a cara da riqueza. Tem uma bolsa da Calvin Klein na minha frente aqui. Eu nunca nem vi isso aqui.
A bolsa de hoje, que eu não mudei
é
ainda,
de hoje?
Tá? Vou mudar. Pra mais tarde vai ser outra.
É da 25 de março.
É.
Né?
tem isso também, né? Então tudo é mudar. Então, qual foi a tua pergunta? Mas você tirou minha
atenção.
Você tá
perdendo foco, tá vendo? Você não tem concentração no que você fala.
Ah, de resultado satisfatório. Então, se você não teve um resultado satisfatório, a sua meta... Eu não falo em resultado insatisfatório. Eu falo em meta mal elaborada. A gente sempre tem algo. A gente sempre tá evoluindo. Hoje, você sempre tá melhor que ontem. Tá, gente? Isso é uma coisa fantástica. Tá? Daí eu entro até numa
controvérsias.
Coisa... Há controvérsias, mas eu defendo isso. A cada dia a gente sempre está melhor. Se você não atingiu, reveja a sua meta, a sua conduta. Não ter resultados fracassados.
É,
eu não tenho resultado fracassado.
Você dobra a meta.
Eu dobro a meta, ou eu coloco uma meta que ela é mensurável, atingível. Eu mudo a conduta. Dentro do meu controle motor, eu tenho tantos itens e aspectos. Será que eu não estou pulando algum aspecto? E até vou falar mais, hein? Vejam esse fator psicológico. Que até a gente vai fazer depois um tópico do desenvolvimento neuropsicomotor. Ok?
Boa. E aí, pode fechar esse tópico, controle motor, tá ok?
Galera, você tem um acesso lá. Qualquer dúvida que tiver,
deixa
comentários, deixam aí. O Rogério...
Lu, você tem links de artigos também dessas coisas. Depois me dá, eu coloco aí nos comentários
coloco
das coisas.
Material.
Aí, pessoal, a gente pode compartilhar no grupo lá também. Tem o grupo da Anatomyflix no WhatsApp.
Isso.
E a gente pode compartilhar material da PubMed lá também, tá?
Legal, bem bacana.
E aí, fechou?
Fechou.
Ah, Lu, então no próximo podcast a gente vai... O que que tá escrito aqui? O aspecto...
A gente pode falar dos processos de dor que a gente tinha falado, né? Mas eu acho legal falar de desenvolvimento neuropsicomotor.
Eu não consigo ler. Esse negócio que tá escrito em cima, aspecto, o que que tá escrito?
Antálgico.
Bonita
a palavra, né? Antálgico.
Eu não tava entendendo a letra. O próximo vai ser...
A letra é super bonita.
Sobre... Vamos falar de desenvolvimento neuropsíquico, então, na próxima. Pode
Fantástico,
ser?
Fantástico, pode.
Fechou esse, então. Grande abraço,
Aê.
Pessoal.
Grande abraço.
Você acabou de ouvir o podcast da Rádio Anatomyflix com o professor Rogério Gozzi. Até o próximo programa.